pelos meios de comunicação aí. Cumprimento senhores vereadores, senhoras vereadoras, todos os funcionários da Casa de Leis, em nome do Dr. Ronaldo. Cumprimento que está por aqui também o ex-vereador Gessi. Ei, soldado, tudo bom? Cumprimento aqui a Sandra, esposa do Ivanildo Zago. E, em nome de Deus, declaro aberta esta sessão. Passamos aqui para a leitura o projeto de lei 1072, de 26 de março de 2025.
Projeto de lei municipal de número 1072, de 26 de março de 2025. Dispõe sobre a declaração de utilidade pública da Associação Desportiva de Figueira do Oeste.
Feita a leitura, passo para a Comissão de Justiça. Passamos à leitura do requerimento 08/2025.
Requerimento de número 08/2025. Autor: Anísio Aparecido Pérez, Partido Republicano. Nos termos do artigo 120, inciso 12 e artigo 158, inciso 4º do Regimento Interno e do artigo 30, inciso 9º da Lei Orgânica Municipal, requeremos à mesa, ouvindo o soberano plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal, solicitando-lhe, no prazo estabelecido no artigo 76, inciso 30 da Lei Orgânica Municipal, os seguintes documentos e informações: relação do salário dos funcionários e cópia dos orelhetes pago pela empresa SOS Serviço Inteligente Limitada e o valor que a Prefeitura Municipal repassou para essa empresa, referente ao mês de fevereiro de 2025 e março de 2025. Sala das sessões, em 2 de abril de 2025. Anísio Aparecido Pérez, vereador republicano. Presidente: Hugo Ferreira de Amorim, vereador do PSDB. José Lucas da Silva, vereador do PSDB. Marco Leite de Oliveira, vereador do PSDB. E Vera Lúcia de Souza Mariano, vereadora republicana.
Passamos à leitura do requerimento 09/2025.
Requerimento de número 09/2025. Autor: Anísio Aparecido Pérez, Partido Republicano. Requer ao senhor prefeito municipal a necessidade de informação detalhada sobre o convênio do consórcio intermunicipal de saúde. Justificativas: o consórcio intermunicipal da área de saúde é vista como uma associação entre município para a realização de atividades conjuntas referentes à promoção, proteção e recuperação da saúde de suas populações. Os consórcios públicos se constituem como um dos instrumentos para o apoio ao desenvolvimento de política frente ao processo de regionalização do Brasil, a partir da possibilidade de articulação intergovernamental por meio de celebração de contratos compartilhados entre os entes públicos. Existem vários benefícios com a instituição desses convênios. Entre eles, aumenta o poder de diálogo e articulação dos municípios da região. Soluciona problemas regionais sem se limitar à fronteira administrativa de cada município. Permite que o planejamento e execução das políticas públicas de saúde se faça de forma conjunta com a participação de todos os membros dos consórcios. Contudo, o convênio do consórcio intermunicipal de saúde, que Figueirópolis do Oeste está incluído, vem trazendo vários pontos obscuros com relação aos contratos e procedimentos. Assim, com o intuito de esclarecimentos, com base no princípio constitucional da transparência, requeremos ao prefeito municipal informações necessárias para ratificação da legalidade do convênio. Portanto, requeremos informações conforme segue abaixo. Informações e esclarecimentos sobre o contrato 05/2025, de R$ 145.786,67, correspondente ao valor de rateio de despesas do programa 001, com manutenção em encargos do SISOMT. Informações e esclarecimentos sobre o contrato 06/2025, no valor de R$ 33.600, referente à aquisição de 1.400 Marmitex, no valor de R$ 24,00 a unidade. Informações e esclarecimentos sobre o contrato 007/2025, no valor de R$ 67.760. A diárias em casa de apoio da cidade de Caxias e Cuiabá, encaminhando endereços dessas unidades, relatando nomes e data dos pacientes de Fígado do Oeste que usufruíram dessas diárias e pernoite de 1º de janeiro de 2025 até a presente data. Informações e esclarecimentos sobre o contrato 009/2025 no valor de R$ 198.000 para a contratação de profissionais temporários, enfermeiros, 40 horas, fornecendo a relação dos nomes desses profissionais que foram contratados de 1º de janeiro de 2025 até a presente data. Informações e esclarecimentos sobre o contrato 13/2025 no valor de R$ 208.400, referente a pagamento de médico, fornecendo a relação dos nomes dos profissionais, especialidade, cidade onde residem e atuam o valor dos proventos pagos individualmente. Informações e esclarecimentos sobre o contrato 14/2025, no valor de R$ 192.000, referente a pagamento de técnico de plantonista, 12 horas, e enfermagem, relatando os nomes desses profissionais onde atuam e os valores dos proventos pagos individualmente. Informações e esclarecimentos sobre o contrato 15/2025, no valor de R$ 133.200, reais, referente a pagamento de técnico de enfermagem, 40 horas, relatando os nomes desses profissionais onde atuam e os valores dos proventos pagos individualmente. Finalmente, solicitamos relação dos nomes de todos os funcionários ou servidores que prestam serviço para o Consórcio Intermunicipal de Saúde, com cargos e valores dos respectivos proventos recebidos. Sala das sessões, em 5 de abril de 2025. Anísio Aparecido Pérez, vereador do Republicano, Hugo Ferreira de Amorim, vereador do PSDB, José Lucas da Silva, vereador do PSDB, Vera Lúcia de Souza Mariano, vereador do Republicano, Marcos Leite de Oliveira, vereador do PSDB.
Passamos à leitura da indicação 19/2025.
Indicação de número 16/2025. Autor, Hugo Ferreira de Amorim. Indica ao senhor prefeito municipal a necessidade de se fazer reforma geral na Praça São José da Igreja Católica da cidade. Justificativa. Verifica-se que esta praça, sem dúvida nenhuma, é o cartão postal da nossa cidade. A Praça São José da Igreja Católica é a praça onde temos movimentação de pessoas durante os eventos religiosos e em dias normais. E olhando por esse lado, é que sugiro a reforma da mesma, no sentido de trazer mais conforto a todos que ali frequentam. Sala das sessões, 2 de abril de 2025. Hugo Ferreira de Amorim, vereador do PSDB. Anísio Aparecido Pérez, vereador republicano. José Lucas da Silva, vereador do PSDB. Marcos Leite de Oliveira, vereador do PSDB. E Vera Luz de Souza Mariano, vereadora republicano.
Passamos à leitura da indicação 17/2025.
Indicação de número 17/2025. Autor, Anísio Aparecido Pérez, Partido Republicano. Indica ao senhor prefeito municipal a necessidade de se fazer destinar local de coleta das embalagens de defensivos agrícolas dos produtores rurais uma vez por mês para o local adequado para seus devidos fins. Justificativas. A campanha consiste na designação de um local de coleta de embalagens vazias de agrotóxico nas propriedades rurais uma vez por mês, como forma de facilitar a devolução desses resíduos e assegurar a sua destinação ambientalmente correta. A devolução das embalagens de água tóxica é uma importante ação em prol da preservação do meio ambiente e da saúde dos produtores rurais, reduzindo assim os riscos de poluição e contaminação do solo, água e ar causados pelos descartes irregular dessas embalagens. Sala das sessões, em 2 de abril de 2025. Anísio Aparecido Pérez, vereador republicano. Hugo Ferreira de Amorim, vereador do PSDB. José Lugo da Silva, vereador do PSDB. Marcos Leite de Oliveira, vereador do PSDB. E Vera Lúcia de Souza Mariano, vereadora republicana.
Passamos à leitura da indicação 18/2025.
Indicação de número 18/2025. Autor, José Lugo da Silva, partido PSDB. Indica ao senhor prefeito municipal a possibilidade de se fazer a revisão do salário dos servidores públicos municipais de Figueira do Oeste, devido a razões que seguem abaixo. Justificativa: tendo em vista a instabilidade do mercado, a insegurança que assola nosso país nos últimos meses, trazendo uma grande defasagem e os baixos salários pagos pela municipalidade, não cobrindo as despesas nos gastos pessoais e familiares, podendo até provocar um desinteresse nos serviços públicos realizados. Entendemos que devemos valorizar o funcionalismo público, porque é através dele que o município se desenvolve. Diante das considerações acima feitas, fazemos encaminhamento ao senhor prefeito municipal no intuito de que o mesmo providencie com a máxima urgência estudo no sentido de fazer a reposição salarial dos funcionários públicos municipais, além do RGA, efetivos e seletistas, no intuito de valorização dos servidores municipais. Sala das sessões, em 2 de abril de 2025. José Lugo da Silva, vereador do PSDB. Anísio Aparecido Pérez, vereador republicano, presidente. Hugo Ferreira de Amorim, vereador do PSDB. Marco Leite de Oliveira, vereador do PSDB. E Vera Lúcia de Souza Mariano, vereadora republicana.
Algum vereador ou vereadora pretende falar sobre as proposituras que foram lidas neste plenário? Intervalo de 10 minutos para fazer os pareceres. Entramos na ordem do dia. Ato que já foi lido e discutido por todos os vereadores, entra em votação. Quem concorda se mantém pela ordem, quem não concorda se manifesta. A mesma está aprovada. Passamos à leitura dos pareceres referente ao projeto 1029 de 2025.
Parecer da Comissão Permanente de Justiça e Redação da Câmara Municipal de Figueira do Oeste, em referência ao projeto de lei número 1029/2025, em que proíbe o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de estampido e de artifício, assim como de quaisquer artefatos pirotécnico de efeito sonoro, ruídos no município e da outras providências. A Comissão Permanente de Justiça e Redação entende que o projeto de lei complementar número deve ser acolhido, pois trata de projeto que visa amenizar os impactos sonoros, beneficiando a população e os animais domésticos da nossa cidade. Não existe algo de ilegalidade que possa afetar a transparência legislativa no que se refere ao projeto. De forma adicional, nada a corrigir. Por isso, somos de parecer favorável à aprovação do projeto. É o parecer. Sala das Sessões, em 31 de março de 2025. Roque Ferreira de Amorim, presidente. Vera Lúcia de Souza Mariano, secretária. E Marcos Leite de Oliveira, secretário.
Feita a leitura do parecer, o parecer entra em debate. Não havendo debate, o projeto antifogos entra em votação. Quem concorda se mantém pela ordem, quem não concorda se manifesta. O mesmo está aprovado. Passamos à leitura dos pareceres referente ao projeto 1070/2025.
Parecer da Comissão Permanente de Justiça e Redação da Câmara Municipal de Figueira do Oeste, em referência ao projeto de lei de número 1070/2025, em que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no orçamento do exercício 2025 e da outras providências. A Comissão Permanente de Justiça e Redação da Câmara Municipal de Figueira do Oeste entende que o projeto deve ser aprovado, pois tal aprovação se faz necessário em razão de diversos fatores. Entre eles, é importante ressaltar que o orçamento, ora utilizado, foi enviado para essa Casa de Leis em setembro de 2024 pelo gestor anterior, o que dificulta sua execução na sua totalidade, sendo necessário tal flexibilidade. Verifica-se também que o projeto está dentro da porcentagem de remanejamento sugerido pelo Tribunal de Contas do Estado. Não há ilegalidade que possa afetar a transparência legislativa no que se refere ao projeto. De forma adicional, nada a corrigir. Por isso, somos de parecer favorável à aprovação do projeto. É o parecer. Sala das Sessões, em 3 de abril de 2025. Roque Ferreira de Amorim, presidente. Vera Lúcia de Souza Mariano, secretária. E José Lucas da Silva, secretário.
Feita a leitura do parecer, o parecer em debate. Não havendo debate, o mesmo entra em votação. Quem concorda se mantém pela ordem, quem não concorda se manifesta. O mesmo está aprovado. Passamos à leitura do parecer referente ao projeto de lei 1072 de 2025.
Parecer da Comissão Permanente de Justiça e Redação da Câmara Municipal da Figueira do Oeste, em referência ao projeto de lei de número 1072/2025, em que dispõe sobre a declaração de utilidade pública, Associação Desportiva de Figueira do Oeste e da outras providências. A Comissão Permanente de Justiça e Redação da Câmara Municipal de Figueira do Oeste entende que o projeto deve ser aprovado, pois a criação e aprovação da associação é fruto de ações com a finalidade principal de proporcionar atividades sociais, cívicas, culturais e desportiva. É notoriamente conhecida pelo futsal e futebol nas promoções e práticas de esporte, sendo reconhecida pelos demais municípios. Assim, as reuniões desportivas e sociais são imprescindíveis a toda a comunidade para que a SFIP consiga atuar no cumprimento de suas finalidades. É necessário o seu reconhecimento como entidade de utilidade pública. Não há ilegalidade que possa afetar a transparência legislativa no que se refere ao projeto. De forma adicional, nada a corrigir. Por isso, há de parecer favorável à aprovação do projeto. É o parecer. Sala das Sessões, em 7 de abril de 2025. Hugo Ferreira de Amorim, presidente. Vera Luz de Souza Mariano, secretária. E José Lucas da Silva, secretário.
Feito a leitura do parecer, o mesmo entre debate. Não havendo debate, o mesmo entre votação. Quem concorda se mantém pela ordem, quem não concorda se manifesta. O mesmo está aprovado. Passamos à leitura dos pareceres da Câmara Municipal de Figueira do Oeste, em referência ao projeto de emenda à Lei Orgânica 03/2025, em que altera a redação.
Parecer da Comissão Especial da Câmara Municipal de Figueira do Oeste, em referência ao projeto de emenda à Lei Orgânica número 03/2025, em que altera a redação do caput e parágrafo 5º do artigo 12 da Lei Orgânica do município de Figueira do Oeste. A Comissão Especial da Câmara Municipal de Figueira do Oeste, após análise do projeto sobre apreciação com relação à alteração do artigo 12, parágrafo 5º, que altera o prazo de período do recesso parlamentar, com relação ao parecer do relator, por unanimidade, a comissão acompanha com parecer favorável, visto que traz mais agilidade e transparência nos atos públicos da administração. Não há ilegalidade que possa afetar a transparência legislativa no que se refere ao projeto, de forma adicional, nada a corrigir. Por isso, a comissão, em decisão unânime, decide pela aprovação do projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal em relação à alteração do caput e parágrafo 5º do artigo 12 da Lei Orgânica Municipal. É o parecer. Sala das Sessões, em 3 de abril de 2025. Márcio Faria Pinheiro, vereador republicano, presidente. André Aparecida Torrente Ubanim, vereador republicano, relatora. E Geraldo Assis Rocha, vereador republicano, membro. Hugo Ferreira de Amorim, vereador do PSDB, membro. José Lugo da Silva, vereador do PSDB, membro. Parecer da Comissão Especial da Câmara Municipal de Figueira do Oeste, em referência ao projeto de emenda à Lei Orgânica número 03/2025, em que altera a redação do inciso 30 do artigo 76 da Lei Orgânica do município de Figueira do Oeste. A Comissão Especial da Câmara Municipal de Figueira do Oeste, após análise do projeto sobre apreciação com relação à alteração do artigo 76, inciso 30, conforme parecer da relatora Andréia Aparecida Torrente Ubanim, entende que não deve ser aprovada essa alteração, porque o período de 15 dias é insuficiente para o Executivo juntar justificativas e documentos solicitados. Assim, o vereador Geraldo Assis Rocha e o presidente Márcio Faria Pinheiro acompanham a relatora e são de parecer de rejeição da alteração da emenda. Em seguida, os demais membros da Comissão Especial, Hugo Ferreira de Amorim, e José Lucas da Silva entende que o projeto de emenda deve ser aprovado, visto que traz mais agilidade e transparência nos atos públicos da administração. Não é ilegalidade que possa afetar a transparência legislativa no que se refere ao projeto de forma adicional, nada a corrigir. Por isso, a comissão, em decisão da maioria, decide pela rejeição da alteração do inciso 30 do artigo 76 do projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal. É o parecer. Sala das Sessões, em 3 de abril de 2025. Márcio Faria Pinheiro, vereador republicano, presidente. Andréia Aparecida Torrente Ubanim, vereadora republicana, relatora. Geraldo de Assis Rocha, vereador republicano, membro. Hugo Ferreira de Amorim, vereador do PSDB, membro. E José Lugo da Silva, vereador do PSDB, membro.
Feita a leitura dos pareceres, conforme a comissão é composta por 5 vereadores, neste parecer aqui, a maioria dos membros votou, deu parecer negativo. Senhor Márcio Faria Ribeiro Pinheiro, a senhora vereadora Andréia Aparecida Torrente Ubanim e o senhor vereador Geraldo de Assis Rocha. Então, esse parecer vai entrar em votação. Quem concorda com este parecer, se mantenha pela ordem. Quem não concorda, que se manifesta. Eu também voto contra esse parecer invalidando. Há debate sobre os pareceres? Não havendo debate, o projeto entra em votação de primeiro turno. Quem concorda se mantém pela ordem, quem não concorda se manifesta. Por maioria dos membros, está aprovado em primeiro turno. Passamos à leitura do parecer da Comissão Especial da Câmara Municipal de Figueirós do Oeste em referência à proposta de emenda à Lei Orgânica 04/2025, em que altera os dispositivos da Lei Orgânica Municipal e da outras providências.
Parecer da Comissão Especial da Câmara Municipal de Figueirós do Oeste em referência à proposta de emenda à Lei Orgânica número 04/2025, em que altera o dispositivo da Lei Orgânica Municipal e da outras providências. A Comissão Especial da Câmara Municipal de Figueirós do Oeste, após análise da proposta sob apreciação, de acordo com o relator, a comissão, por unanimidade, é favorável ao projeto da íntegra, motivo pelo qual essa alteração traz mais benefício para o trâmite e procedimento da administração pública nas confecções das peças orçamentárias LDO, PPA e LOA. Assim, entende que a proposta de emenda à Lei Orgânica, que altera a redação do parágrafo 6º do artigo 12 e parágrafo 6º do artigo 211 do mérito, deve ser acolhido. Não há ilegalidade que possa afetar a transparência legislativa no que se refere ao projeto. De forma adicional, nada a corrigir. Posição de parecer favorável à aprovação do projeto. É o parecer. Sala das sessões, em 3 de abril de 2025. Hernandes Geraldo da Silva Filho Togo, vereador republicano. Presidente, Márcio Faria Pinheiro, vereador republicano. Relator, Marco Leite de Oliveira, vereador do PSDB. Membro, Andréia Aparecida Torrente Ubanim, vereadora do republicano. Membro, Errugo Ferreira de Amorim, vereador do PSDB. Membro.
Feita a leitura do parecer, o mesmo entra em debate. Não havendo debate, o projeto entra em votação de primeiro turno. Quem concorda se mantém pela ordem, quem não concorda se manifesta. O mesmo está aprovado em primeiro turno. Passamos à votação do requerimento 08/2025. Quem concorda se mantém pela ordem, quem não concorda se manifesta. O mesmo está aprovado. Passamos à votação do requerimento 09/2025. Quem concorda se mantém pela ordem, quem não concorda se manifesta. O mesmo está aprovado. Passamos à votação da indicação 16/2025. Quem concorda se mantém pela ordem, quem não concorda que se manifesta. A mesma está aprovada. Passamos à votação da indicação 17/2025. Quem concorda se mantém pela ordem, quem não concorda se manifesta. A mesma está aprovada. Passamos à votação da indicação 18/2025. Quem concorda se mantém pela ordem, quem não concorda se manifesta. A mesma está aprovada. Passamos às explicações pessoais. Com a palavra, a vereadora Vera.
Bom dia a todos. Quero agradecer aqui, né, a presença do meu esposo, Ailton, Vanildo Zago, Sandro, doutor Ronaldo, pela presença. E hoje a minha fala sobre a minha explicação vai ser sobre a água. Porque a nossa água está em péssima condição de ser usada, né? E as pessoas estão cobrando, né? Que eu sei que aqui foi falado muitas as vezes, aqui nessa casa de lei, e as pessoas parece que diz que não, ninguém fala, né? E aí eu não teria falado ainda sobre essa nossa água, né? Está muito suja mesmo, na realidade, e está sendo cobrada. Eu disse, toda sessão, um vereador está falando sobre a água, sim. Mas as pessoas, né, quer ouvir a nossa voz, né, dizendo... Nos grupos, a gente entra nos grupos e está cobrando, sim, dos vereadores, né? É, a gente entra nos grupos e a cobrança está constante sobre a nossa água, que precisa, né, ser tratada. E para nós, né, na minha casa mesmo, que é casa piso branco, vaso. Então está muito difícil mesmo para usar essa água. Mas muitas pessoas falam, ah, tem que ter o poço, mas não todos, né, conseguem furar um poço, porque o custo de um poço para a gente furar é muito caro. Às vezes a gente pode ter o poço em casa, mas tem muitas pessoas que não têm condução de ter um poço, né, de furar um poço. Então, está aqui a minha fala nessa reunião, né, deixar bem claro, lavado, que nós precisamos de uma água limpa, né, tratada, cuidada, porque nós estamos padecendo com esta água suja. Ai, se o prefeito, né, copiasse, eu gostei do prefeito de Cuiabá, né, gostei da atitude dele, cortou todas as festas, né, carnaval, que todo mundo gosta, né, ele cortou tudo para arrumar, né, a cidade, que todos os prefeitos, né, espelhassem no prefeito de Cuiabá e fazesse igual ele fez, né, que a população, as pessoas ia agradecer, que todos tenham um bom dia.
Com a palavra, a vereadora Andréia. Com a palavra, o vereador Rugli.
Primeiramente, né, eu acho que... Primeiramente, meu bom dia a todos aqui presentes nessa casa de lei, a todos os ouvintes da web e do Facebook. E a todos os nossos amigos vereadores, meu bom dia a todos. Quero aqui só fazer um comentário, né? Eu acho que agradecer o nosso presidente Anísio por ter cedido o veículo e para nós ter representado, né, o nosso município na reativação do Centro de Eventos de Pesquisa da Empaer. Eu acho que nós tivemos lá, eu, Luquinha e Marcos Leite, mas representando o Anísio e Vera. Tá? Quero, assim, desde já agradecer. E nós estamos nessa luta também para buscar essa reativação do Centro de Pesquisa. Eu acho que não pode parar, só em cima de pesquisa que nós iremos melhorar muito, né, nossa agricultura familiar. Eu acho que temos lá, igual lá foi conversado, tanto no incentivo, na mandioca, banana, então a gente temos que apoiar e procurar também, né, buscar mais. Acho que quero aqui parabenizar, né, os servidores da Empaer do nosso município, né, o Elcio, a Eliane e o Vitor, pelos profissionais que são, né, ao nosso município. Quero aqui, desde já, o Anísio, solicitar que faça uma declaração de apoio e já peço, tá, de todos os nossos amigos vereadores, que se puder assinar junto com a gente, que esse apoio para a Empaer, né, para o Centro de Pesquisa, para o apoio, né, de ativação. Tá, e também, se pudesse, né, o prefeito, não sei, que se pudesse, os vereadores da base do prefeito, pudesse pedir para ele também essa declaração, que possa apoiar também, tá, nessa reativação da Empaer. Aqui, acho que a Vera, nossa companheira Vera, vereadora, falou da água. A gente fica, assim, até difícil de falar dessa água, né? Que não tem como, a água está em más condições mesmo de uso. Igual a gente vê em vários grupos de WhatsApp, pessoas que estão sentindo, né? Sentindo, acho que o efeito da água, coceiras que vem, acho que essa água está dando esses... Para a saúde, eu acho que se a água estiver ruim, vai dar trabalho lá na Secretaria de Saúde também. Eu acho que nós temos que procurar essa melhoria logo. Se precisar, chame a gente para conversar, para a gente estar dialogando, indo nos deputados da base da gente, para a gente procurar ajudar. Então, a gente, nessa hora, acho que a gente tem que somar forças. Se tem algum projeto lá, né, que o prefeito fale para a gente em que etapa que está, para a população também estar ciente. Não é só porque fez uma caixa d'água lá, que gastou meio milhão numa caixa d'água e queria resolver. Eu acho que a principal situação tem que ser essa ETA logo, rápido, urgente, porque não tem condições. E deixo aqui também, já falei nas sessões, nas duas ou três sessões anteriores, fazer um projeto para uma indicação, um projeto para estar isentando. Eu acho que nós temos que trabalhar em cima disso rápido, ou que seja, que pague 50%, mas a população não possa estar custeando essa água toda nesse valor, nessa situação de água, principalmente nessa época agora de chuva, que não tem cabimento. Tá? E referente ao, acho que tinha que ter falado, mas referente ao projeto da associação, a gente vê lá no parecer deles, né, assim, só o futsal, o futebol, eu vejo que assim, perante essa associação foi aprovado o projeto que faça, né, parcerias que possam incentivar outros esportes também. Porque nós temos a equipe, igual eu tive ali na semana atrasada, final de semana, teve aqui o vôlei, está de parabéns, mais uma vez quero parabenizar, né, que faça parceria que possa, né, nosso vôlei estar também crescendo. Desde já ouvindo também que já foram liberados ônibus para as meninas e nos jogos. Então, acho que assim, desejo a elas, né, que se realmente foi aprovado o ônibus para elas, desejo a elas toda a sorte do mundo nesse evento, né, lá, nos jogos lá. Então, é isso, eu deixo meu agradecimento, né, é o que eu tenho aqui a falar a toda a população de Figueirópolis. Só falo uma coisa, estarei sempre defendendo as nossas causas do nosso município de Figueirópolis do Oeste. Quero deixar aqui meu abraço a cada cidadão de Figueirópolis e meu bom dia a cada um de vocês.
Com a palavra o vereador Hernani.
Bom dia a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por mais essa sessão, agradecer a presença aqui do ex-vereador Soldado, que faz presença nessa casa. Gostaria de começar agradecendo, parabenizando o governador do estado de Mato Grosso, Mauro Mendes, pelo tanto tem feito pelo nosso município, pela nossa região. Hoje, os caminhões, a prefeitura está lá carregando 5 tubos galvanizados, que nós vamos tirar mais 5 pontes de madeira aqui do nosso município, que vai resolver o problema para sempre. Então, esse governo tem ajudado muito o nosso município. Quero parabenizar o prefeito Mirim, né, por estar correndo atrás desse benefício. Parabenizar o Beto, engenheiro, que fez o projeto. O projeto foi aprovado, o resultado está aí. Provavelmente deve chegar, de hoje até amanhã, está chegando aqui no município. Parabenizar também o prefeito pelo trabalho feito lá junto com a SEMA. Conseguiu trazer mais um APC, já está no município. Quarta-feira, vai estar carregando lá um caminhão de madeira, conseguido pela SEMA, aonde vai usar ali aquela ponte do saudoso São Antônio Ana. Então, são benefícios que estão chegando ao nosso município. O governador também vai estar entregando, dia 10, mais um carro para ação social aqui para Figueiró. Prefeito, eu acredito que até o dia da festa, a nova ambulância vai estar aqui em Figueiró, compra. Então, a gente está aqui para trazer benefício e resultado positivo para o povo. Com relação à água, eu sou de acordo com a cobrança, vereadora Vera, e a cobrança não é só de um vereador, de todos os vereadores. Tomei café ontem cedo com o prefeito, e até falei com o prefeito, não dá para disputar mais uma eleição se não resolver esse problema da água. A água não está chegando água na torneira, a água está chegando barro. E a gente sabe que todos os prefeitos que passou por aí, enfrentou esse problema, não conseguiu resolver, mas eu tenho certeza e confiança e posso garantir para a população que o prefeito vai resolver essa questão juntamente com o governo do estado, com os deputados, com a Câmara de Vereadores aprovando esse projeto. Então, nós vamos resolver essa questão. Não dá mais para ficar com essa novela de só falar e não resolver. Sou de acordo que resolva esse problema. Precisa ser resolvido. E vai ser resolvido, tenho certeza. Outra questão, eu vi aí uma questão, né, até o vereador pediu a reforma da praça, da igreja. E até gostaria de fazer um pedido ao prefeito que, na reforma daquela praça, tirasse aquele espinho de ouro. Uma plantazinha bonita, mas é cheia de espinho, onde muitas crianças brincam ali. Eu já vi muitas crianças pegar e espinhar a mão. Então, quero dar os parabéns aqui a todos os vereadores pelo trabalho, pela dedicação, parabenizar o prefeito e a gestão, que em pouco tempo o prefeito já tem feito bastante pelo nosso município. Eu acredito que vai fazer muito mais com a ajuda do governo do Estado, com a ajuda do deputado, deputado estadual, deputado federal, e que nós vamos mostrar muito trabalho para a nossa população. Um agradecimento ao presidente dessa casa e todos os vereadores. Meu muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Márcio.
Bom dia a todos, senhores vereadores, a quem nos assiste. Quero agradecer aos senhores vereadores pela preocupação sobre a água, né? Eu acredito que é um anseio de todos nós, vereadores. Quero agradecer você, menino, eu sei do seu empenho para solucionar essa questão da água. Quando você assumiu a prefeitura do Figueirópolis do Oeste, a gente teve indo lá, você mais os quatro vereadores da base, a gente foi já umas 4 ou 5 vezes. Sei do seu empenho para solucionar esse problema da água. Quando você assumiu, tinha duas questões lá para ser que estava faltando para sanar para aprovar o projeto lá que estava faltando, que ficou do governo anterior. Sanou essa questão. E agora a gente está esperando só a liberação do governo para dar andamento na ETA aí. Meu bom dia a todos e Deus abençoe a todos.
Com a palavra, o vereador Marcos Leite.
Bom dia a todos, ouvintes da Rádio Cidade, Facebook, todos, mídia e comunicação. Estamos aqui agora, neste momento aqui, para a gente fazer os nossos trabalhos. Agradecer aos vereadores, vereadoras, o presidente da Casa de Leis, o Anis. Anis, eu quero aqui te agradecer, se dispôs para nós, liberamos para nós ir para Cassos defender o centro de comunitário de pesquisa. Esse centro de pesquisa é muito importante, porque eu fui lá várias vezes, tinha várias coisas lá para a população conhecer, trazer para as propriedades. Foi feito aquele centro de pesquisa no tempo do nosso companheiro Danto de Oliveira. E hoje está sucateado, tudo feio. Então, a gente está lá para defender o centro de pesquisa, porque o governador recebe imposto dos 22 municípios da região. Por que razão que ele pode fechar um centro de pesquisa? Ele tem que ajudar mais naquele centro de pesquisa, que aquilo ajuda demais a nossa comunidade aqui na região dos 22 municípios. Não possa acontecer esse fato de fechar. Então, pouco tempo ele já errou e dispensou um bocado de gente da IPAE e largou vários dias sem emprego, abandonando os funcionários que atendiam nós. Agora está tentando cometer outro erro, fechar o centro de pesquisa que nós tanto precisa. E nossos impostos somos para devolver em benefício. E esse benefício nós não estamos recebendo de qualidade. Às vezes recebe muito pouquinho, mas também coisa. Quero aqui, em nome do povo, da turma da IPAE, que sempre atendeu o povo bem e vai atender. Nós precisamos deles. Ficar no município, nós não sabemos se fechar o centro de pesquisa, qual o destino que o governo vai tomar. É meu agradecimento, presidente, por essa liberação, e nós precisamos de estar lá fazendo apoio à região nossa também, que cada vereador de Ponte Lacerda, Conquista, Nova Lacerda, estava tudo lá presente lá. Isso foi uma coisa muito boa nós ter ido. E respaldei em seu nome, em nome da Vera, em nome da Câmara Municipal, que vocês estavam presentes lá junto com nós três, você estava presente. E agradecer ao seu Hugo e o Luquinha também, que você deu até a palavra lá para mim fazer o respaldo, porque parece que você sentiu que eu tenho um conhecimento na área rural, sou o mais velho de vocês todos, então tenho um conhecimento, eu agradeço vocês de coração. Vocês, não, quero que você fale. Muito obrigado pela sua fala. E aqui quero falar do prefeito da nossa comunidade, prefeito municipal. O que, que acontece nas nossas gestoras? Nossos gestores é dois pesos e duas medidas. Salário da mesma categoria é mais baixo do que o outro. Vamos ter um bom senso? Vamos trabalhar, vamos reestruturar o salário de todos. O conselho, vigia de guarda e... está tudo defasado esses aí, então tenha paciência, vamos fazer um serviço bem feito, atender a todos, não vamos pôr dois pesos e duas medidas, não. Agora, eu penso na minha iniciativa, diz no primeiro dia que votou o projeto das placas solar aqui, não vou votar por causa que eu não conheço o projeto, não vi o respaldo. Agora, está vindo o problema aí. Já tem um custo de 700 mil pago sem gerar energia. Pedir para você, presidente, que nós temos que concorrer e pedir aquele trem lá, que cada dia, cada mês que passar, que nós pagar taxa e não estamos tendo retorno, está pagando duas taxas, uma da energia e outra da que está lá isolada, lá que não está resolvendo o problema da população. Fez para fazer economia. Então, essa economia não está sendo feita. Não está sendo feita. Vamos para a base, vamos ver o que, que nós fazemos, o que, que vai acontecer. Porque ali não era lugar de pôr, mas pôs. Pôs errado. Eu falei, vamos fazer um levantamento. Mas votou, confiou. Então, presidente, eu queria, sim, que tivesse uma lei, que nós partíssemos daqui uma lei. Todo prefeito que passasse ou tentasse a reeleição, ele mostrasse o que, que ele estava deixando no primeiro e no segundo mandato. Ele vinha aqui mostrar para nós aqui, que nós veio aqui no dia que pegou posse. Nós não viu nada aqui. O atual prefeito sentou lá naquele cantinho. O daqui subiu. E tomou posse, não passou. Aonde que ficou o dinheiro de acabar de construir as placas solar? Ele não mostrou o dinheiro de acabar de construir as casinhas. Nós já liberou 300 mil reais do imposto da população para essas casinhas, sendo que é errado. Aonde que nós vamos chegar se nós não colocar lei nesse trem? Vamos colocar lei nesse trem, porque nós temos que cumprir leis. Quando chega 31, você não tem que devolver o resto que sobra da Câmara Municipal? E agora, o que é que ele não vem aqui e presta conta também, o que é que tem de conta, o que é que tem de dever? Gente, nós temos que mudar a atitude de vereador, fazer legislação para todos, para todos. Aí nós fica perdido aí, passa o prefeito, nós grita, é bom prefeito, é bom fazer isso, mas nós não estamos olhando a situação que está ficando no município, não estamos olhando a situação dos problemas. Agora, eu nunca chegasse aqui e liberasse o prefeito. Tive muita admiração pelo prefeito que eu assumi com ele, na época, porque ele pegou o município que nós reestruturamos. E outra coisa que a minha preocupação, quando nós falamos na água de Figueirópolis, minha preocupação, que quem tem dinheiro está furando poço. O poço, na nossa região aqui, possa dar essa água contaminada. Quero dar um alerta bem grande. Quem tem o dinheiro não faz o poço, não. Porque essa água possa estar contaminada, que essa base aqui, quando chove, ela desce água tudo para baixo. Esse poço vai contaminar. Em vez de acionar um problema, está criando mais um problema na nossa região. Que cada vez que você fura um poço no lugar plano, essa água vai filtrar com toda a sujeira de caramujo, de tudo quanto há, para baixo. E essa poço não é viável em Figueirópolis. É o prefeito tem que fazer o tratamento da água.
Se não fazer, nós vamos gerar mais doença, fazer mais limpeza nessa cidade, que há poucos dias eu cheguei ali e vi um esgoto correndo naquela beira lá, que é a chácara ali embaixo ali, água catingando e filtrando pelo sol para baixo, pegando o sol embaixo da água. Então, essa água vai ficar contaminada, gente. Então, vamos ter que ter paciência e resolver o problema dessa zeta para essa água chegar limpa, porque o poço não vai resolver. Quero largar bem claro que poço é um problema para nosso município. Em nome de todos, eu quero o meu agradecimento e o que a gente puder fazer para Figueirão, a gente vai fazer, que nós temos vários problemas para ser resolvido. Que é problema da Secretaria de Agricultura. Eu saio na rua aí, na última sessão, já tinha produtor me cobrando, cadê o povo que trabalha, e não teve. Mas eu quero agradecer de coração, que o que nós possamos fazer como vereador, nós estamos fazendo e vamos cobrar mais. E muito obrigado a todos vocês.
Com a palavra o vereador José Lucas.
Bom dia a todos, bom dia ao público presente, doutor Ronaldo, Gessi, ex-vereador, ao meu amigo Rude, que aí se faz presente, ao Ailton, muito bom dia, muito obrigado por ter vindo, por ter nos acompanhado presencialmente, e meu bom dia a todos os ouvintes da rádio, aos vereadores, senhora vereadora, presidente dessa casa, meu bom dia a todos. Quero aqui falar e fazer uma cobrança, Ailton, em seu nome, ao prefeito fazer uma revisão salarial para todo servidor público, principalmente aquele salário que está mais defasado, que é os gari, os motoristas de ônibus, as meninas do Conselho Telar, que sempre estão fazendo reunião com nós, cobrando. É um salário, cara, que é até vergonhoso. Você vê para fora aí, o salário tudo bom, e só aqui no município de Figueirópolis não tem um salário digno. Você vê com contratação, mas o salário digno para o servidor, não. Então, eu faço uma cobrança para o senhor prefeito, ver isso aí, analisar. Olha essa classe que precisa do bom salário para colocar um bom alimento na sua casa, pagar suas contas em dia, que sobra o dinheiro no bolso. Não é que paga a sua conta, que fica devendo, não, que fica faltando. Que eu acredito que, pelos valores que estão as coisas hoje, eu duvido se uma pessoa consegue ter uma vida estável, uma vida boa, com um salarinho desse. Então, estou aqui fazendo essa cobrança em nome dos vereadores, em nome de todos os vereadores dessa casa. Eu acredito que nenhum deles aqui que está sentado quer um salário, vou nem falar porcaria, um salário ruim. Nós queremos um salário bom para aquele servidor. Que enquanto a gente corta uma árvore, está construindo, tem uma pessoa que carrega o entulho, tem uma pessoa que colhe o seu lixo, tem uma pessoa que traz os nossos alunos, as nossas crianças para a escola, tem uma pessoa que vigia as nossas crianças, que é as meninas do Conselho Telar. Enfim, no modo geral, a todo servidor aí que tem um salário defasado. Agora quero aqui falar sobre a questão dessa água, que já tá virando uma vergonha já. Quantas e quantas vezes nós estamos trazendo para essa sessão, para essa tribuna, essa água. E o que mais me dói, Ailton, é ver, quando você vai no Facebook, você vai até mesmo na matéria aqui na rádio, na Rádio Cidade, nas publicações, ver pessoas tirando até sarro para mudar o disco, que essa água está para mudar a história, chegar tanto falar dessa água. Porque essas pessoas, Ailton, têm um poço artesiano nas suas casas. Eu acredito até mesmo o prefeito tem um poço artesiano, porque você não vê um posicionamento nenhum. Será que esse secretário, a maioria deles, usa água da rua ou tem um poço artesiano nas suas casas? Porque você não vê cobrança. Se todo mundo cobrar, e o prefeito, porque nós, nesse mês de março, Rude, nesse mês de março, a arrecadação do município foi 3 milhões e 200 mil. Será que não dá de fazer essa porra dessa eta dessa água, uma água tratada? Será que não dá? Ou o povo tem que estar bebendo água suja? Será que não dá? Mas para fazer a ETA não dá, não. Mas fazer a contratação, aí dá. Eu não sou contra ninguém. Mas você chega aqui na prefeitura, meu amigo, você trupica em funcionário e vai ter mais gente que vai entrar ainda. Eu acredito que vai ter mais contratação, porque o que você anda na rua, você só vê promessa de serviço. Onde é que está indo essa arrecadação? Vai pagar esse funcionário e deixar o povo sem água? Porque antigamente não tinha água. Antigamente não tinha. A maior preocupação era a água. Foi lá e buscou água no Jauru. Agora o sonho do povo é uma água limpa. O sonho do povo é uma água limpa. Quero aqui, Vera Lúcia, parabenizar. A questão que você falou aí, o do prefeito de Cuiabá, o Abílio, cortou todas as festas e pensou no povo. Pensou no povo. Então, pensa nisso, menino. Eu sei que esse dinheiro é da cultura, mas pensa nisso. Dá um posicionamento para esse povo. Dá um esclarecimento. Você sabe que está em andamento, se não está. Nós aqui, quero que relembrar, foi eu, o Gessi, se eu não me engano, o Marco Leite, o Marcelo, na época, a Célia, fomos em Brasília, fomos ao Senado, levamos o projeto e precisamos só, simplesmente, de um projeto ao prefeito mandar para ele destinar a emenda para fazer essa ETA. Mas o prefeito não. A briga política. E o povo está aí sofrendo. Se a população visse ao prefeito, fazesse ali um baixo assinado ali e não pagar essa água, eu acredito que a arrecadação vai cair. Ele vai ter preocupação. Vai ter preocupação de fazer essa ETA. Enquanto fazer isso, então eu fico até envergonhado vindo nessa tribuna, ficar cobrando, ficar falando e não resolve. É, em nome da Silva, esposa do Benjamita, ela tem cobrado várias vezes. Eu quero que já fazer uma cobrança, já fazer uma indicação, presidente. Naquele barracão ali da agricultura, quando chove, ele não tem calha, a água desce tudo para o terreno daquele pessoal que é da cidade alta ali da Coab. Então, praticamente, no fundo dos seus lotes, a água quase entra para dentro da cozinha. Então, faço essa cobrança ao senhor prefeito, que possa estar vendo isso aí, está resolvendo essa calha, colocando ali, que para resolver aquele problema também. Porque ali aquele problema ali já tem tempo, já desde quando reformou aqui dali, e aquele povo vem sofrendo ali, questão quando vem a forte chuva. Não estou falando aqui que chuva quero que chove, mas chove o ano todo. Quero que agradecer a cada um, meu muito obrigado, aqui deixa minhas falas, e todos fiquem com Deus.
Quero pedir ao vice-presidente dessas casas de leis que ocupe a cadeira para mim na tribuna deixar meu bom dia lá ao povo de Figueirópolis.
Mais uma vez, né, bom dia a todos. Quero aqui dar as palavras ao vereador Anísio Crispim, na tribuna.
Meu bom dia mais uma vez aí a todos os ouvintes, sintonizado aí pela Rádio Cidade, sintonizado aí pelas redes sociais. Meu bom dia a todos os vereadores, senhores vereadores, ex-vereador Gessi, que se encontra em sua casa de leis, o Rude, funcionário da Prefeitura Ailton. Cumprimento aqui também o doutor Ronaldo e todos os funcionários da sua casa de leis. Eu quero agradecer a Deus mais uma vez por essa oportunidade. A gente está aqui nessa tribuna falando com todos vocês, ouvintes aí do nosso querido município de Figueirópolis do Oeste. Eu quero começar a primeira fala minha aqui, direcionada ao governador Mauro Mendes. É um governador que a gente tem que reconhecer que tem preocupado muito com as estradas aí do nosso querido Mato Grosso. Eu quero pedir ao governador, e depois a gente vai estar tentando falar aí com o pessoal da Casa Civil, acho que é o deputado Fábio Garcia, que hoje é secretário da Casa Civil, para olhar melhor essa MT nossa aqui, porque assim que sai do caixa até chegar em Jauru, isso aqui está parecendo mais uma estrada boiadeira, gente. As empresas que passam consertando, restaurando os buracos desse asfalto, parece que põe farinha ou trigo nesses buracos. Arruma hoje e amanhã já está tudo esburacado novamente. Aliás, essa MP já está virando uma piscina, piscinão. O que se vê é buraco. O mato invadindo a estrada. Então, pedi aqui, através da tribuna, ao governador do estado, senhor Mauro Mendes, que determine que essa empresa faça um serviço bem feito, porque está se perdendo muito dinheiro na restauração dessa estrada. O primeiro chuvisqueiro que dá, os buracos já voltam tudo à tona. A gente tem reclamação direto, pessoal aí, que estoura pneu, quebra carro, não tem visibilidade, o asfalto já não tem acostamento e o mato invadiu tudo.
Então, eu queria pedir aí ao governador, vamos pedir também aí ao secretário da Casa Civil, o senhor Fábio Garcia, que olhe melhor para essa estrada nossa, por essa região nossa, porque aqui tem Mirassol, Quatro Marcos, Araputanga, Indiavaí, Reserva, Figueirópolis, porque a gente já disse aqui, Jaú, que depende muito dessa estrada aí. E tem muito acidente acontecendo aí por falta de manutenção nessa estrada, muitas vidas que estão indo aí por falta de manutenção nas estradas. E pedir aí a esse grande governador Mauro Mendes que põe empresa capacitada para restaurar esse asfalto aí, porque essa empresa que está fazendo esse serviço já provou que não tem competência. Porque a Roma hoje, amanhã, já está tudo esburacado novamente. Aí vai comprar fazer uma suspensão absurda, vai comprar um pneu aí de um carro pequeno, igual tem, R$600, um caminhão, um pneu do caminhão, R$2.000, R$3.000. E quem que arca com o prejuízo desse pessoal? Então, pedi aqui ao governador que se sensibilize e peça para cuidar melhor da estrada nossa aí. Eu quero falar aqui também, a gente tem aqui um projeto votado há anos aqui, chamado Porteira Dentro, para atender os pequenos produtores rurais, onde pode aí atender gente que tem propriedade até 100 hectares, e me parece que é com 25 horas que pode servir a cada um aí. A gente vai fazer um ofício aqui direcionado à Secretaria de Agricultura, perguntando quantas pessoas já foram atendidas este ano e com quantas horas. Porque a gente tem recebido muita reclamação aí de alguém pequeno aí que tem propriedade e não foi atendido. E relatando para a gente que tem propriedade bem maior estão sendo atendidas aí. Então, pequeno produtor, se for atender hoje, atende 5, 6 famílias, sei lá, de repente ao dia, como é 25 horas, de repente não, né? Mas a gente quer que atende os pequenos primeiro. E depois, se sobrar um espaço, a gente não tem nada contra que atenda e tenha propriedades maiores também. Mas vamos socorrer o pequeno produtor rural primeiramente. Eu quero falar também aqui dessa questão da água, né? É uma questão antiga aí. E o prefeito atual aí foi vice-prefeito durante 8 anos. E até onde a gente vinha, ele tinha toda a autonomia do ex-prefeito também para estar ajudando os trabalhos, estar ajudando aí na correria atrás dos projetos. Os primeiros 4 anos vão deixar, mas depois veio mais 4 e não foi resolvido. E o que a gente recebe é ligação aí todos os dias, não são poucos não, das mulheres, de todos aí pedindo, Anísio, pelo amor de Deus, já sabe como é que fica. Anísio, a gente toma banho, sai de chuveiro, a gente sai coçando, para jogar um bode, pó de mico na gente, essa água contaminada. E fazendo questionamento também, os colégios estão servindo essa água? Eu não soube responder se eles têm poço artesiano, se está sendo servida essa água, ou se está comprando água mineral. E, de fato, eu não soube responder, a gente vai averiguar isso aqui. Eu só sei dizer que lá no laboratório da saúde, que a gente foi fazer uma visita lá, é essa água que estava entrando nos filtros dos aparelhos lá, que estava tudo danado, tudo arrebentado, tudo cheio de barro e terra. Então, essa água tem que ser resolvida o mais rápido possível. Já pedimos aqui, e vou pedir mais uma vez, que o prefeito suspenda o pagamento dessa água, até essa água ser arrumada, porque realmente ninguém merece ter uma água dessa. Daqui a pouco, se continuar assim, aí o problema vai ser maior, que vai entupir toda a tubulação, aí vai ter que trocar tudo. Então, é uma coisa de emergência, de urgência. A vereadora Vera disse aqui, o vereador Lucas disse aqui, que o prefeito de Cuiabá, Abílio Brunini, Ele suspendeu todas as festas e primeiro vai cuidar da saúde, cuidar daquilo que é necessário, de população, infraestrutura. A gente não é contra a festa, não, mas tem que fazer festa quando a coisa está tudo em ordem, quando a coisa está tudo em dias. E aqui hoje não está assim. Eu quero falar da saúde e de imediato também, falar sobre os recursos que são repassados aí para o consórcio intermunicipal de saúde. O recurso que a prefeitura passa para este consórcio chega a quase 1 milhão ao ano. Se tivesse tudo bem, a gente não estaria aqui pronunciando nessa tribuna, não. Mas tem que ver que o ônibus que leva lá o pessoal para Cáceres, ele sai daqui 2 horas da manhã. A pessoa tem que levantar 1h30. Se cada município cuidar da sua saúde, poderia ter um carro bom, bonito, zerinho aqui, para levar o pessoal, sai daqui 4 horas. A gente tem que ver essa dificuldade da população também. E a gente não poderia estar recebendo tantas reclamações aí de pessoas que precisam fazer cirurgia e que não conseguem, de pessoas que têm que fazer exames mais específicos e não conseguem, ou até exames com o meu mesmo. No meu celular ali eu tenho. Agora à tarde eu vou na saúde para ver por que essas pessoas não estão sendo atendidas. A maioria não tem recurso para pagar um exame de fezes e urina e chega aí, algum cara desse não está se conseguindo. Agora, eu acho que nesse negócio de fezes e urina está conseguindo mais específico de sangue, não está se conseguindo. Então, vamos arrumar esse laboratório, vamos deixar da autonomia para o bioquímico ali trabalhar e atender a população. Esse consórcio municipal também devia ter um cordão banco laboratório em Castres para atender aqueles que vão lá. Eu acho que não tem, porque eu conversei com o pessoal do São Lucas, parece que não tem convênio com eles, com outros lá, parece que não tem convênio. Então, gente, vamos pensar na população em primeiro grau. Vamos arrumar a cidade, asfaltar essas ruas que estão sem asfalto, arrumar essa água, deixar a saúde num patamar melhor, para depois pensar em gastar dinheiro com festa. Se fosse um patamar pequeno, tudo bem, mas hoje não faz uma festa aqui, não sei por que isso, não fica menos de 1.300.000. E quantas pessoas daria para ajudar com esse dinheiro? Mesmo se tudo tivesse em dias, essas festas que gastam astronomia de dinheiro aí tinham que ser repensadas. Dá para fazer uma festa boa, muito boa no município aqui, gastando pouco. Infelizmente, é muito dinheiro que está indo para o ralo lá fora, sem necessidade. Quero falar aqui também da indicação da gente aí, sobre as embalagens aí. O prefeito arrumou um lugar adequado para estar tá recebendo as embalagens defensivas ou agrícolas. Porque a maioria não tem para onde jogar isso, e às vezes está em lugares indevidos, impróprios. O prefeito tem que pensar no lugar desse para estar tá esse pessoal entregando essas embalagens defensivos agrícolas e depois estar tá levando para o lugar adequado. Esse projeto de lei antifogos que a gente votou aqui, eu agradeço a todos os vereadores aí, que votaram junto aí com a gente, é um projeto que a gente já tinha que ter votado aqui. Porque tem momentos aqui que acontece festividade que falta arrebentar Figueirão do Oeste no foguete. Aí não preocupa com os idosos, não preocupa com aqueles que têm problema de saúde, não preocupa com os animais, não preocupa com aqueles que têm deficiências, né? E não estão nem aí. Então, eu acredito que com a sanção desse projeto aqui, as coisas vão melhorar. Tem muitos jeitos de fazer festa aí, tem fogos que não tem ruídos, e fica bom do mesmo jeito. Então, agradeço a todos os vereadores aqui que votaram junto com a gente. Para falar aqui também do centro da Empaé, lá, de pesquisa que foi reativado, parabenizar aqui o vereador Lucas, o vereador Rugli, o vereador Marquinhos, que estiveram lá representando a gente, representando essa Casa de Leis, representando os 9 vereadores, porque hoje nada acontece sem pesquisa. Hoje tudo acontece diante das pesquisas, né? Então, eu acho que o governador, que é um governador sensível, vai ouvir essa aclamação desse pessoal da Empaé, vereador, dos municípios, e reativar aquele centro de pesquisa. Eu acho que um centro de pesquisa aqui nunca deveria ter sido fechado. Ele tem que ser fortalecido, ele tem que ser melhorado, porque o pessoal da Empaé são gente capacitada e empenhada em trazer o melhor para os produtores, porque a gente precisa de pesquisa para ter comida na mesa, para ter alimento para todos aqueles que precisam. Eu espero que o governador acate essa decisão e reativa aquele centro da Empaer de pesquisa. Eu quero pedir aqui ao prefeito também que dê uma olhada naquela rodoviária ali, que faça um projeto de lei, reforma aquela rodoviária, que é um centro de chegada e saída do município. Aquilo já passou da hora, está uma vergonha aquilo ali. Infelizmente, até agora, não temos assim um respaldo executivo para ver aquela situação. Eu espero aí, prefeito, que o senhor faça um projeto e reforme aquela rodoviária, que é um centro de entrada e saída, todos que passam por aqui, vê aquela rodoviária naquele caos que se encontra ali. E o vereador Lucas falou aqui também da contratação de pessoal sobre o PCCS, de muitos funcionários que estão defasados aí há tempo, até citou aqui o nome do Ailton, funcionário da prefeitura. Isso é fato, vereador. Esse PCCS tem que ser mexido. Ah, não podemos mexer porque senão estoura a folha. Estoura nada. Isso é tudo conversa fiada aí para não estar arrumando o salário desses funcionários. O prefeito tem que rever essa casa aí e melhorar o salário desses funcionários, senhor prefeito. Aí eu falei de contratação aqui. É fato que algumas contratações têm que ser feitas, sim. Algumas contratações são fundamentais, mas igual está acontecendo na prefeitura hoje, está ultrapassando o limite. Está se contratando gente, ao meu ver, sem necessidade. Eu acho, vereador Lucas, daqui a pouco a prefeitura vai ter que fazer dois turnos para comportar tanta gente. Eu acho que o prefeito tem que pensar no dinheiro público e investir em favor do povo, investir em favor do município. E vão ter contratação com necessidade, com prioridade. E mesmo assim, não vamos esquecer dos concursados que estão esperando para ser chamado. Vamos fazer seletivo também, porque é uma forma da contribuição ficar junto à Previdência. Ah, mas se a gente fizer isso, o pessoal de fora que vai passar aqui não vai passar ninguém. Não, isso é equívoco, isso é engano, porque quem está lá em Jauru, Araputanga, não vai deslocar de lá para cá para pagar aluguel, para ganhar R$ 1.500, R$ 1.600. A maioria absoluta vai ficar com a gente do nosso município mesmo. Então, tem muita coisa aí que tem que ser revista nesse município. Muito dinheiro gasto desnecessário, que tem que fechar essa sangria de recursos gastos desnecessariamente e priorizar na saúde, melhoria, casa, construção de casa, asfalto, pavimentar essa rua que estão sem asfalto. E é isso que a gente pede, é isso que a gente vai cobrar sempre nessa tribuna aqui. Eu quero deixar meu forte abraço a todos e muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus.
Parabenizo o vereador Anísio pelas palavras, né? Quero aqui que ele tome sua cadeira de presidente.
Deixar aqui meu abraço a todos mais uma vez. E não havendo mais nada a tratar, em nome de Deus, eu declaro encerrada esta sessão.